Continuando sobre o conceito de Jerusalém, um fato interessante sobre a cidade de Jerusalém é que todas as vezes que alguém apareceu e conquistou Jerusalém, ele quis apagar completamente a imagem anterior e construir uma nova imagem de Jerusalém. Como que se fazia isso? Eles simplesmente soterravam a cidade e construíam em cima uma nova cidade. Isso aconteceu a partir da destruição do segundo templo. E assim, Jerusalém tem várias camadas. Isso está totalmente ligado com a arqueologia. Tem várias camadas. Conforme você vai descendo metros abaixo, você vai encontrando as várias eras. Até finalmente chegar na cidade original de Jerusalém, que fica lá embaixo. E que foi, na verdade, a primeira de todas que quiseram apagar. Como é sabido, depois da destruição do segundo templo pelos romanos, eles proibiram a entrada dos judeus em Jerusalém. E assim ficou durante muitos e muitos e muitas décadas a proibição de judeus pisarem em Jerusalém. E eles apagaram a cidade e construíram uma cidade em cima. E deram outro nome, chamava-se Elia Capitolina, cuja intenção era apagar a memória de que alguma vez aqui moraram judeus e que alguma vez tiveram um templo por aqui, para que isso caia no esquecimento. Até é curioso, justo esses dias estava tendo uma discussão sobre o tema. E eu mencionei, mas não sobre esse tema, né? Sobre o tema de uma forma geral sobre os judeus. Sobre ter provas ou não da passagem de judeus por diversos lugares. E eu disse para as pessoas que a história nos mostra que quando um povo quer apagar uma imagem passada, eles apagam. Simplesmente, eles dão um jeito de apagar o lugar e não deixar resquícios e não deixar textos, não deixar história contada. O que é melhor? Você dizer que os judeus passaram por aqui e nós fomos castigados depois por termos oprimido eles? Ou é melhor fazer de conta que os judeus nunca estiveram aqui? É muito mais fácil. Pode ser que para o momento é um pouco mais complicado, porque as pessoas sabem daquilo. Mas quando se fala mais para o futuro, é a melhor tática. Nós vemos isso já no Egito. No Egito, já logo de cara, como que começaram a escravidão? A Torá fala que surgiu um faraó, Sherloyadait Yosef, que não conhecia o Yosef. Como assim não conhecia o Yosef? Pode ser que não conhecia o Yosef. Está falando agora de, sei lá, 20, 30, 40 anos depois. 50 anos depois. Que o cara salvou a nação da fome. Yosef era famoso. Jacob era pai de Yosef, famoso. Veio, encontrou com o faraó. É famoso. Família. Eles eram pessoas que não dá para apagar, não dá para esquecer. Eles estão lá. Mas aí você tem que ter gratidão por eles. Você já não pode fazer o que você quer com eles. Então qual é a melhor tática? Yosef, não sei quem é Yosef. Como assim você não sabe? Você faz que não sabe. O Murashi traz lá. E quer dizer, não sabe? Faz que não sabe. Você faz que não sabe e pronto, apaga a história. a história, infelizmente as pessoas se enganam muito. As pessoas se enganam demais. A história que está escrita nos livros de história, ou onde for, ela é contada da forma que o historiador, ou o povo do historiador, ou a cidade do seu governo tem interesse que seja contado daquela forma. Se você não tem interesse em contar da forma que realmente aconteceu, pela razão que seja, você simplesmente muda. Você conta do jeito que você quiser. E se você quiser contar isso de uma forma modificada já na geração e fazer a cabeça das pessoas para elas acreditarem em outra coisa, você conta isso. Não faltam exemplos para isso. Não faltam exemplos para isso. O típico e clássico em relação ao nosso povo, o típico e clássico em relação ao nosso povo é o Holocausto. Segunda Guerra Mundial. Ninguém discute que teve Segunda Guerra Mundial. Isso ninguém tentou apagar. Mas dependendo do país que você vai, simplesmente não aparece nos livros. E quando já aparece, dizem que é uma lenda ou uma invenção dos judeus dizerem que eles sofreram lá. E pronto, acabou. Para as pessoas que estão estudando nesses países, é isso que eles aprendem. Eles aprendem desde pequenos que não existiu, não teve Holocausto. Aí você vai chegar para eles e falar que teve. Já aprendi na escola que tem uns caras que inventaram essa história. Mas você não vai me convencer disso? Essas pessoas vão crescer cientes e achando que eles sabem da maior verdade do mundo, que não existiu. Bom, isso é um outro tema, na verdade. Talvez um dia nós podemos abordar também sobre isso. Eu dei uma aula interessante sobre esses conceitos, uma aula longa por um grupo. Eventualmente nós podemos, se as pessoas quiserem, podem me pedir, podemos um dia fazer talvez sobre o conceito da verdade, etc. De qualquer forma, voltando para Yerushalayim, a mesma coisa aconteceu com Yerushalayim. Simplesmente quiseram apagar a memória e a lembrança que houve alguma vez um povo judeu em Yerushalayim que tiveram um templo. Essa foi a tática básica dos romanos. E eles fizeram isso e eles conseguiram isso. Eles conseguiram isso. No Império Romano não era reconhecido, não existia. Não teve, acabou. E proibiram os judeus de chegar a Yerushalayim, porque um judeu em Yerushalayim acaba dando um poder espiritual e um poder sentimental para as pessoas. Então, não, esquece, aqui não tem nada, nunca vocês tiveram nada por aqui, vocês não têm que chegar aqui. Era proibido eles virem para Yerushalayim. Tem, inclusive, muitas escavações, logicamente, em Yerushalayim. E tem muita coisa ainda que nem se descobriu. Devagarzinho vai se descobrindo aqui e acolá. E vão cavando diversos lugares, principalmente quando alguém quer construir alguma coisa. Tem lugares que já está construído, não dá para ficar mexendo. Tem lugares que alguém quer construir alguma coisa. A regra é essa, quer construir, em primeiro lugar, se constrói para baixo, se destrói. Primeiro tem que fazer umas escavações arqueológicas e depois você pode, dependendo do que acontece, né? Mas que seja, eles geralmente, não é que não vão permitir a construção depois, vai ter que se deixar aquilo lá no porão, nas profundezas do lugar, e vai se erguer em cima alguma coisa. Assim, em todo lugar, em Yerushalayim, se encontra coisas. Podemos também falar um pouco sobre isso. E nessas nós encontramos várias casas da época do templo. Nós encontramos lá embaixo rua da época do templo. Tem uma rua famosa, todo mundo conhece, o Cardo. O Cardo é da época dos romanos. Os romanos construíram o Cardo. Mas tem as ruas lá de baixo. As ruas que os grandes mestres nossos pisaram. Isso está bem profundo. E tem escalações, hoje em dia tem passeios que dá para ir lá e ver, conhecer. Coisas incríveis e interessantíssimas lá embaixo. Então, só para finalizar esse assunto que falamos hoje. Os nossos inimigos tentaram apagar esta imagem, mas nunca conseguiram. Eles tentaram apagar, talvez da memória deles, que nós temos alguma coisa a ver com Yerushalayim. Nós não esquecemos. Nós falamos de Yerushalayim quantas vezes por dia? Inúmeras vezes. Quantas vezes ao longo do ano nós falamos de Yerushalayim? Nós falamos de Yerushalayim já para começo de conversa, na Amidá, três vezes por dia, nós falamos de Yerushalayim Erecha Berachamim Tashuv. Para Yerushalayim, a sua cidade, Hashem, volte com misericórdia. E etc. Todos os dias, falamos três vezes isso só na Amidá. Fora outras menções aqui e acolá, que nós mencionamos ainda sobre Yerushalayim na reza. Tem no Teilim. E se fala nos Psukeles e nos capítulos de toda manhã. Shabechi Yerushalayim, para Yerushalayim louvar a Deus. Está lá. Nós falamos de Yerushalayim o tempo todo. Nós pedimos para Deus para nos mostrar, que nós possamos ver quando a divindade vai voltar para onde? Para Tzion. Estamos falando de Yerushalayim, monte do templo. Nós falamos de Yerushalayim em Musaf, todo o Shabbat. Musaf de Rosh Chodesh, Musaf das festas. Birkat Amazon, Uvnei Yerushalayim, que Yerushalayim seja reconstruída. Leshana Abav Yerushalayim, no Seder, final de Yom Kippur. Nós vivemos Yerushalayim constantemente. E durante muitos séculos, os judeus não podiam entrar em Yerushalayim. Depois foram mudando os governos, os impérios que foram dominando Yerushalayim. E cada vez outros problemas. Até que finalmente, quando os judeus puderam voltar a ter a terra de Israel nas suas mãos, fomos mais uma vez expulsos de Yerushalayim. E depois, alguns anos, décadas na verdade, na tão famosa Guerra de Seis Dias, Hashem nos devolveu Yerushalayim. Finalmente Yerushalayim voltou a estar nas mãos nossas. Nós podemos ir, pelo menos ao Kotel, rezar e assim por diante. Tudo isso graças ao bom Deus que hoje em dia nós podemos concretizar o sonho de muitos dos nossos avós, bisavós, trisavós, que sonhavam ir para Yerushalayim e a coisa não era tão fácil. Não dava. Na época dava. Mas era sofrido, era complicado, não era, a vida não era fácil em Yerushalayim, nem um pouco fácil. Em todas as gerações, a vida em Yerushalayim sempre foi muito complicada. Então, graças a Deus que hoje em dia nós podemos estar, mas, como nós já mencionamos, a Yerushalayim que nós rezamos e continuamos rezando, nem Yerushalayim, reconstrua Yerushalayim. Não estamos falando de Yerushalayim física, estamos falando de Yerushalayim sagrada, Yerushalayim cheia de espiritualidade, Yerushalayim com o Beit HaMikdash funcionando, Yerushalayim, a Yerushalayim do passado, não a Yerushalayim moderna. Não tem problema de ter arranha-céus em Yerushalayim, não tem nenhum problema de ter escritórios modernos e alta tecnologia, tudo isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, a santidade de Yerushalayim é profanada. E isso não pode acontecer. É isso que nós anseamos tanto e isso que também durante essas semanas agora que nós nos encontramos, nós estamos aí de luto por Yerushalayim. Yerushalayim que não tem o templo. Yerushalayim que infelizmente é muito profanada. E uma Yerushalayim que falta bastante espiritualidade. Não estou dizendo que não há espiritualidade. Baruch Hashem que tem. Mas... para chegar no nível que Yerushalayim merece, Ainda tem um longo caminho. E é isso que nós tanto rezamos. Então tentaram apagar a imagem, não conseguiram apagar a imagem. O nosso povo está sempre aí vivo, firme e forte, graças ao bom Deus. Novamente em Yerushalayim, mas ainda assim a imagem de Yerushalayim continua abalada. E sobre isso que nós nos enlutamos nessas 3 semanas.